Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2009. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação estará disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhor Carlos, pode prosseguir.
Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez recebê-los em essa teleconferência. Agora, sobre os resultados da Iguatemi referente ao primeiro trimestre de 2009, a gente inicia a apresentação no slide 2, com os destaques pontuados. O primeiro destaque são as vendas dos nossos shoppings, que atingiram 1,106 bilhões em 2009, com crescimento de 1,4% em relação a 2008. Temos o crescimento dos aluguéis em mesmas áreas de 11,1% e os aluguéis mesmas lojas no período de 9,4% em relação a 2008. Já a nossa receita bruta teve um crescimento da ordem de 31,9% em relação a 2008, atingindo R$ 53,6 milhões de reais no período, e devido principalmente à aquisição do complexo Marketplace aqui em São Paulo. Todo esse crescimento levou o EBITDA a atingir o valor no período de R$ 31,9 milhões, que representa uma margem de 67,1%, com um crescimento então de 31,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao investimento, a Iguatemi continua realizando investimentos, investiu R$ 46 milhões no primeiro trimestre 2009, fortemente nos nossos projetos Greenfield. Encerrou o trimestre com uma dívida líquida de R$ 15,7 milhões, a menor dívida do setor. Outra grande notícia que nós tivemos há pouco foi, mais uma vez, a marca Iguatemi sendo reconhecida já pelo segundo ano entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil, com destaque para todo o trabalho que é realizado no posicionamento da marca, e tenho certeza que cada vez mais, com a evolução que nós estamos tendo para o Brasil todo, isso tende a se consolidar ainda mais. Os ativos da Iguatemi foram avaliados também em R$ 4,1 bilhões, e a parcela proporcional da participação da empresa, da companhia, ficou em R$ 2,2 bilhões. No slide 3, a gente tem a descrição do portfólio. Como o senhor bem sabe, conta com 16 shopping centers, sendo a Iguatemi hoje a empresa que tem os maiores greenfields anunciados em desenvolvimento. Já no slide 4, a gente descreve o andamento das expansões, sendo duas expansões ainda em desenvolvimento: a do Iguatemi São Paulo, com o andamento dos subsolos, e do Praia de Belas, com a conclusão da primeira torre, e mais uma área de expansão de lojas no térreo desse empreendimento. E tivemos também a conclusão no período da Iguatemi do Iguatemi Caxias, da abertura, enfim, do final, da coisa que agora início de abril, já da abertura, da inauguração da ampliação com bastante êxito, conforme divulgado pela imprensa. No slide 5, a gente tem fotos que mostram o desenvolvimento dos projetos Greenfield, o primeiro é Guatemi Alphaville. Nós temos aí o desenvolvimento da parte de fundações, que deve estar ultimando essa fase no final, até o final de junho, uma obra que anda bem acelerada, com a parte também de comercialização que já é bastante andada e atingindo 35% da ABL do shopping. No slide 6, a gente tem a apresentação do Guatemi Brasília, do andamento da obra, a obra praticamente concluída na sua subestrutura, que inclui dois subsolos de garagem e duas andares de shopping, já praticamente concluída. Enfim, e com uma comercialização bastante adiantada, como também foi anunciado, é o primeiro shopping, teve diversas matérias a respeito, sendo mencionada inclusive uma matéria da Newsweek fora do Brasil, e depois que reverberada aqui sobre o mercado de Brasília, a relevância do mercado de Brasília, como ele não tinha sido afetado na crise, e isso ajudou e vem ajudando também muito, além do sucesso do empreendimento, na comercialização, que já beira quase os 85% da área total de a ser locada. Na página seguinte, no slide 7, né, a gente tem o projeto do JK Iguatemi, que enfim, teve a conclusão dessa parte subsolo e aguarda aí a aprovação final pela Prefeitura para dar andamento na parte do shopping das duas próximas torres que vão ser construídas no local. O slide 8 menciona então o shopping de Iguatemi Ribeirão e Iguatemi Jundiaí já anunciados, que encontram em fase de aprovação das prefeituras locais, já bem andados e também com seus projetos bastante andados na parte de arquitetura por nós. Slide 9, a consideração dos projetos, considerando os projetos já anunciados, então a gente atinge aí 333 mil metros de ABL própria até 2011, o que faz com que a gente enfim, tenha caminhado aí, esteja caminhando no crescimento da companhia e mantenha as projeções de crescimento com esses projetos que nós já anunciamos até 2011. Agora eu passo a palavra para a Cristina Bess, nossa vice-presidente financeira, que vai comentar a performance operacional financeira desse primeiro TRI 09. Cristina, por favor.
Boa tarde a todos. Obrigada pela participação aqui no nosso webcast. Então, já começando no slide 10, nossos números bastante constantes em relação a 2008. Nossa ABL total subindo 8,5%, basicamente por causa da compra do Marketplace, que foi concluída em abril de 2008. Então, no TRI entra a variação cheia. A gente tem praticamente 30 mil metros de ABL entrando referente às torres, as duas torres em cima do shopping do Marketplace. Na nossa ABL própria, o reflexo exatamente proporcional aqui à nossa participação refere-se também a esse aumento das torres, então com aumento de 29,7%, chegando a 212 mil metros quadrados de ABL. Nossas vendas, como o Carlos já mencionou na abertura, subindo 1,4%, chegando a 1,1 bi de reais. Same store sales, vendas mesmas lojas aqui, caindo 3,2%, mas vendas mesma área, subindo 1,4%, mostrando então a nossa eficiência na mudança do mix, que fica mais acentuada quando a gente olha para a parte de aluguéis. Então, nossos aluguéis médios subindo 11,1% na mesma área e olhando mesmas lojas, 9,4%. Novamente, mostrando também a nossa eficiência aqui na mudança do nosso mix. Nosso custo de ocupação, uma vez que o aluguel crescendo mais rápido do que as vendas nesse período, aumenta um pouco, chega a 12,7%, um aumento de 0,9 pontos percentuais. Nossa taxa de ocupação também aumentando um pouquinho, quer dizer, de novo, mantendo-se num patamar constante do que a gente tem apresentado, com 96,4%. E a inadimplência do período, ano contra ano, caindo para 5,4%, uma diferença de 0,2 pontos percentuais. Passando para o slide 11, A gente tem uma demonstração de resultados consolidada aqui, resumida. Como o Carlos já falou, eu vou mencionar um pouco mais à frente, o crescimento da receita bruta em quase 32%, chegando a R$53 milhões. Nossa EBITDA chegando a R$31,9 milhões, uma margem de 67,1%, uma margem constante em relação ao ano passado, apenas uma leve queda de 0,2 pontos percentuais. Nosso lucro líquido no período aumentando 8%, chegando a R$16 milhões, uma margem aqui de 34,6%, uma pequena queda de 3 pontos percentuais. Passando já para o slide 12, comentando um pouco mais a abertura aqui da receita bruta, a gente vê esse aumento de 31%, basicamente vindo da parte de aluguel e também da parte de estacionamento. Nosso aluguel continua sendo 77% do total da receita, com um crescimento de 37%. E o gráfico do lado direito do slide, a quebra da nossa receita de aluguel. Então, a gente vê que nosso aluguel mínimo crescendo 42%, um crescimento bastante forte, também fruto da renegociação e da troca do nosso mix e da renovação dos nossos contratos de aluguéis que entram no período. A gente tem um overage com uma queda em relação ao ano anterior de 11%, fruto das vendas que vieram mais ou menos estáveis no período, e uma alocação temporária bastante forte, com um crescimento de 36%, mostrando assim, a nossa grande aposta aqui para um forte crescimento nos períodos que virão. Slide 13 mostra o crescimento da nossa receita, vamos dizer assim, gerada dentro do shopping, o aluguel mínimo mais o overage, mais a parte das locações temporárias, de uma maneira um pouco diferente. Então, a gente sai de uma receita nessas três cifras, no primeiro tri de 08, com R$29 milhões, chegando a R$43 milhões no primeiro tri de 09. Então, o acréscimo de ABL foi responsável por um aumento de R$6,5 milhões e o remanescente, os R$4,7 milhões, vindo basicamente da renegociação e do aumento dos aluguéis. Então, como a gente tinha comentado anteriormente, o nosso venda aluguéis, mesmas lojas aumentando 9,4, mas mesmas áreas aumentando 11,1. E lembrando apenas que nosso índice médio de correção dos nossos contratos de aluguel está basicamente linkado ao IPCA. Então, esse aumento é um aumento significativo acima do que é o nosso índice médio de correção. Passando para o nosso slide 14, a gente mostra a variação dos nossos custos, saindo de R$19 milhões no primeiro tri de 08 para R$23 milhões no primeiro tri de 09. Acho que é importante ressaltar que o grande crescimento veio, obviamente, na parte de depreciação, dado o aumento de ABL, e excluído essa depreciação, a gente tem um aumento de apenas 12%, quer dizer, muito abaixo da proporção que aumentou a nossa metragem própria. O grosso desse crescimento veio exatamente como em períodos anteriores da parte pessoal, dado que estamos estruturando a companhia para os próximos 5 shoppings que devem ser inaugurados aí nos próximos anos. Então, de novo, apresentando um aumento nessa linha de pessoal de 35%. Passando para o slide 15, a gente vê o nosso crescimento de NOI, saindo de R$31 milhões para R$44 milhões, um crescimento de 43%, mantendo uma margem de 89%, na faixa de 89%. Nosso EBITDA saindo de R$24 milhões para R$31,9 milhões, que é um aumento de 31,6%, também se mantendo na faixa de 67%. E o nosso lucro líquido saindo de R$3,5 milhões para R$16,4 milhões no primeiro tri de 2019, subindo 21,5%. Passando para o slide 16, continuamos com a posição de caixa bastante confortável. Saímos de uma posição no quarto 308 de uma dívida líquida de R$4 milhões para agora, primeiro 309 com R$15,6 milhões. Isso basicamente devido ao nosso consumo de caixa nos nossos investimentos. Esse período nós tivemos R$ 46 milhões de investimentos, cujos R$ 33 milhões foram focados no na continuação das obras dos nossos greenfields, e isso teve um leve consumo aqui do nosso caixa, levando então a posição de dívida líquida a aumentar um pouquinho para 15 milhões. O grosso da nossa dívida continua focado nas debêntures, que começa a sua amortização em 2012, basicamente ligado à CDI, pagando 110% do CDI. Passando para o slide 17, acho que é importante comentar aqui, a gente publicou, então, conforme prometido, a nossa reconciliação para a IFRS no final do mês de março, começo de abril, um pouco depois da nossa divulgação do quarto tri, e a gente teve, então, os nossos ativos avaliados pela Richard Ellis. Então, os nossos ativos, 11 shops em operação hoje, foram avaliados num total de 4,2 bilhões de reais. Esse não inclui os 5 shops que estão para ser inaugurados. E na nossa proporção, ficam na casa dos 2,2 bi. A gente tem um pedaço dessa valorização do portfólio que vem da taxa de administração e banco de terrenos que temos dentro do nosso portfólio. E também um pouco do CAPEX desembolsado. Isso não inclui a avaliação da marca, que foi feita recentemente, que seria uns 190 milhões. Também não inclui nessa avaliação as expansões que estão programadas, então é bastante conservadora a nossa avaliação aqui de ativos. Olhando o market cap da companhia, então, com 1,1 bilhões de reais, para os 2,4, que seria o portfólio total, uma diferença de um pouco mais, quase 110% na valorização. No slide 18, a gente fala um pouco da nossa composição acionária, controlador com quase 66% da companhia, a Petros, desde abril do ano passado com 10% da companhia e recentemente Fidelity informando que está com a posição de 5,6% do total da companhia da Iguatemi. Continuamos ativamente participando de todas as conferências, todos os cafés da manhã possíveis, tentando estar o mais próximo possível do mercado. O nosso compromisso de ir aumentando o nosso nível de disclosure com o IFRS, com a nossa divulgação simultânea em inglês e português, e sempre presente com a nossa equipe aqui de RI. É isso para a nossa apresentação. Eu vou voltar aqui para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada pela atenção.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Davi Lauan, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Parabéns pelos resultados. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é específica sobre três ativos. Eu estou olhando aqui na página 4 do press release e a gente vê que a performance do Iguatemi São Carlos, Iguatemi Rio e Praia de Belas, que são relativamente relevante no NOI total da empresa, eles estão melhorando, mas eles ainda têm uma margem relativamente baixa em relação ao NOI total da empresa. Eu só queria entender como é que vocês estão enxergando, se dá para a gente imaginar que esses ativos vão trabalhar numa margem mais próxima da média da empresa, olhando para frente.
Ok, Davi. Boa tarde, Cristina. É o seguinte, os shoppings, na realidade, eles estão em fase de também reposicionamento. Vou dar um exemplo de São Carlos. São Carlos, ano passado, teve a entrada da C&A, que já reforçou bastante o posicionamento do shopping. Ainda tem um espaço muito grande ocupado por um supermercado. Então, há um grande espaço ali de reposicionamento do shopping, sendo que é o shopping principal da cidade. Rio de Janeiro, também, similarmente, também estamos reposicionando ele, várias lojas novas entrando, praça de alimentação em mudança. Então, algumas novidades também no Rio de Janeiro, com uma ação muito forte também eventos promocionais. A gente está tendo agora patinação no gelo e assim por diante. Isso vai trazendo mais fluxo para o shopping center e também reposicionando. O Praia de Belas, na realidade, é um pouco diferente. Praia de Belas sempre foi um shopping bastante forte, continua sendo. Ele vai, com essa nova expansão, essa primeira fase da expansão, reposiciona ele também novamente. Ele vai ter uma torre de escritórios bastante, já foi um sucesso de vendas a torre de escritórios, já trazendo algumas novas operações, então reforçando ainda mais o shopping. E esse shopping, neste momento, sofre um pouquinho dada a entrada de um novo concorrente nas proximidades. Então, é natural que neste momento, nesses primeiros meses, haja uma divisão aí de vendas e, portanto, um pouco das margens que são um pouco afetadas, mas nada que não seja o nosso planejamento e que a gente não acha que retome nos próximos meses.
Tá, ok. E a segunda pergunta, se vocês podiam falar um pouquinho mais da performance de Same Area Sales de vocês, como é que vocês estão enxergando também o breakdown entre âncoras e satélites, e principalmente o que vocês enxergam para frente, que o que a gente está sentindo do mercado é que as âncoras estão mais fracas, as satélites ainda segurando bem, e aí eu queria saber o que vocês imaginam que pode acontecer nos próximos trimestres, alguma convergência ou esse gap ainda continuando a se manter?
Então, Davi, a gente teve um comportamento, de fato, assim, com algumas dificuldades assim, em algumas operações de âncora, tá certo? Foi difícil também aqui pra gente. A gente tem esse evento no Sul, que afetou um pouco as vendas da nossa unidade no Sul, mas que a gente teve uma performance de satélite que teve essa contrapartida bastante forte também. Então, eu acho que, infelizmente, em cada caso é um caso nos portfólios, mas olhando para frente, isso de fato não é uma coisa preocupante. Olhando para o passado, a gente já teve outros períodos onde vendas talvez não fossem com um movimento tão expressivo, e isso ao longo do tempo vai voltando, tá certo? Quando a gente olha também, a gente teve um outro fato muito importante nesse primeiro TRI 09, aí você vê assim, bem, a taxa de ocupação do shopping, ele se mantém mais ou menos constante, mas a gente tem nessa taxa de ocupação, tudo depende. Então, a gente tem algumas áreas, pode reparar, se você passa, por exemplo, pelo Brasil de São Paulo, várias áreas tapumadas agora, onde a gente está tendo mudança de mix nos principais shoppings de São Paulo. A área que estava vaga em 2008 não é a mesma área que está vaga em 2009. Então, quando você olha no total das vendas, isso dá um efeito, pode ser significativo. Neste caso, foi. Tá? Então, como a gente já tem as operações contratadas para essas entradas, por exemplo, como no Iguatemi São Paulo, a gente não vê essa preocupação nos próximos TRIs.
Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado, Cris.
O senhor Alexandre Miguel, do Merrill Lynch, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta, em relação ao comentário que vocês fazem no release sobre início de competição e consequente redução de fluxo de pessoas em alguns lugares, eu queria só, se vocês pudessem elaborar um pouco mais, se é só mesmo esse caso de Praia de Belas ou alguns outros ativos que vocês estão vendo isso. E, além disso, assim, na mesma sequência, comentar sobre essas que vocês comentaram, joalherias, lojas de moda, que performaram não tão bem no primeiro trimestre, como vocês estão vendo as vendas desses setores aí especificamente, tá? E a minha segunda pergunta, em relação ao custo de ocupação, hoje está em 12,7%, eu entendo que vocês têm uma das maiores vendas por metro quadrado em relação aos competidores, mas eu queria entender aí de como vocês veem a quebra desse custo de ocupação, se ele está sendo, está pressionando mais satélites ou âncoras, e se isso tem sido uma fonte de preocupação para vocês.
Boa tarde, Alexandre, é o Carlos. Sobre competição, né? Quer dizer, natural, a gente mencionou os resultados do Praia de Belas, a entrada de um concorrente na zona de influência, quer dizer, afeta, são questões pontuais, quer dizer, que tem uma acomodação de mercado natural, ela deve percorrer aí alguns, dois, três tris, né? E depois a gente já vê uma acomodação natural, o próprio Praia vem com bastante novidade, como a Cris mencionou na pergunta anterior, com um prédio novo, cerca de 3 mil pessoas na região, lojas novas, quer dizer, há uma acomodação natural. Então, esses impactos são momentâneos, eles acontecem, e depois tem essa acomodação natural e desenvolvimento da própria propriedade. É fundamentalmente no Sul, nenhuma das outras propriedades nossas, pelo contrário, você vê o resultado de marketplace, galeria e outros crescendo bem, eu acho que eles têm oportunidades enormes, o próprio Guatemi São Paulo que vem aí com essas novas áreas de expansão, com oferta de vagas novas, deve ter crescimento expressivo, essa é a nossa, principalmente pelo impacto que gera não só na população local, no próprio mercado, mas no Brasil todo com a visitação, bastante lojas novas, então acho que o impacto foi sentido ali especificamente, pontualmente, no Praia de Belas, um pouquinho no Iguatemi Porto Alegre, mas é uma questão momentânea que se dissolve ao longo dos próximos trimestres, né? Da mesma forma que quando o Iguatemi Brasília entrar em Brasília, vai provocar isso em terceiros, porque é um shopping que vem aí com uma adição de bastante marcas novas, inclusive com a primeira vez que as marcas internacionais saem do eixo Rio-São Paulo e vão para uma outra capital, que é o caso de Vuitton, Ferragamo, quer dizer, provocando aí matérias e uma repercussão, inclusive, internacional e de interesse como um todo. Então, acho que tudo isso é muito natural, acontece e depois as coisas tendem a se acomodar e vem um novo crescimento. Em relação a setores, a categorias de produto que a gente vê que, enfim, tem sido afetados aí um pouco mais ou menos em relação à questão macroeconômica, a gente comentou aqui a questão das âncoras, né? Principalmente algumas âncoras de moda mais populares e que tiveram repercussão em função da dificuldade de crédito no final do ano e no começo desse ano. Tivemos eletroeletrônico também sentindo forte e são áreas que performam vendas absolutas relevantes e que sofreram. Né, tivemos alguma questão pontual em joalherias em algum momento, mas coisa que a gente já vê que ela está se dissipando, já tivemos agora, nesse último mês, uma melhora significativa. Moda não, quer dizer, moda em satélite, a gente vê, enfim, um crescimento, uma boa performance. Quer dizer, para a gente mesmo, onde a gente vê, onde houve mais questões de afetação de vendas, com redução, foram nas âncoras de moda e na parte de eletroeletrônico, que tem relevância no valor absoluto das vendas, mais do que outras categorias que tiveram crescimento e continuam tendo crescimentos, bons crescimentos. Em relação à segunda questão, acho que a Cris vai comentar sobre o custo de ocupação.
Bom, Alex, então, o custo de ocupação, na verdade, subindo aqui para mais ou menos um ponto percentual, chegando a 12,7, na realidade ainda é perante o mercado, um custo de ocupação relativamente baixo. Se você olhar na nossa proporção de mix de lojas, a gente tem, vis-à-vis a concorrência, um percentual de âncoras muito menor. Então, o nosso custo de ocupação, quando a gente divulga 2,7, ele é bem próximo já do que as próprias satélites estão pagando. Tá? Então, obviamente, esse daqui é um ponto percentual a mais de vendas que não entra para o bolso do lojista, porque aluguel subindo 11,1% e venda subindo 1,4%, tem o seu impacto no custo de ocupação. Mas quando você quebra por tipo de loja, a gente não está falando assim, tipo, que isso aqui é uma média onde um pé está na geladeira e o outro está no forno. Isso aqui é uma média bastante razoável entre satélites, tá? É isso.
Tá legal. Só fazer uma outra pergunta para o Carlos, se vocês me permitirem. Em relação a performance de vendas, Carlos, vocês conseguem fazer alguma diferenciação do termos, vocês têm alguns shoppings, né, que são claramente mais voltados para classes mais altas e outros para classe média. Vocês conseguem fazer uma diferenciação do tipo, durante esse primeiro trimestre, classe média performou menor, ou classe alta performou melhor? E fora isso, se vocês já conseguem visualizar em abril uma tendência de melhora nesse crescimento de vendas?
Olha, a tendência que a gente olha historicamente, que a gente sempre viu, é que os shoppings dedicados, os principais shoppings dominantes em suas regiões de classe média alta, sempre são os menos impactados por qualquer tipo de crise. Eles sustentam bem, eles podem ter algumas oscilações de venda, mas oscilam muito bem suas receitas de aluguel e, de certa forma, são aqueles em que as operações melhor se mantêm, né? A gente acha que vê os shoppings mais frágeis, mais populares, acabam tendo maior dificuldade nesses períodos de crise. Sempre foi historicamente, a gente acredita que não mudou muito, os shoppings nossos dominantes continuam tendo bastante força e bastante capacidade de atrair novas operações. E momentos como esse são, para shoppings como os nossos, em especial, são até interessantes porque permitem um turnover talvez um pouquinho maior, mas que acaba garantindo um mid spread, uma melhoria das performances das operações entrantes, que acabam melhorando no médio e longo prazo a performance do empreendimento como um todo. Então, essa é a nossa leitura assim, histórica e tem visto desde final do ano passado até esse primeiro tri, mais ou menos essa curva se manter, essa história se manter da mesma maneira. Você tinha me perguntado mais? É isso?
Em relação à performance de abril que vocês viram até então, se vocês conseguem já perceber uma melhora em crescimento de vendas?
Alexandre, assim, tem que lembrar que mês de maio é mês de Dia das Mães, que é a segunda data mais relevante depois do Natal, tá certo? Então, olhar o sequencial, de certa forma, é um pouco unfair, porque tem sazonalidade diferente, tá certo? Mas a gente olhando e comparando com o ano anterior, eu acho que, de novo, a gente vai ter talvez um comportamento também um pouco atípico, porque lembrando do deslocamento da Páscoa e assim por diante, tá? Então, não é exatamente comparável quando a gente olha, mas como o Carlos falou, eu acho que a gente teve alguns acontecimentos assim, pontuais que a gente espera nesse próximo tri ou dois estarem sendo dissipados, tá certo? Como eu estava falando, por exemplo, das lojas que estavam tapumadas no começo do ano, que pouco a pouco a gente vai ocupando. Um exemplo, vou dar um exemplo da loja da Louboutin, que ficou durante um bom período no principal ponto do Iguatemi São Paulo, tapumado para a inauguração. A loja é um sucesso, está vendendo super bem. Então, à medida que a gente vai ocupando esses pontos com essas novas operações e passando essa fase crítica, eu diria, de incertezas, os cenários ficando mais claros, economia voltando um pouco, eu acho
que... Acho que a tendência ainda, só pegando o gancho na crise, a tendência ainda não é clara, mas há uma sensação, sim, que a gente tem um segundo tri melhor em performance de vendas, né? Porque historicamente ele se comporta dessa maneira e, como ela bem mencionou, tem diversas operações que começam o ano sendo trocadas e aí, conforme você faz essa troca ao longo do período, isso gera vendas, gera novas receitas e aí vai, né, dentro desse crescente. Então, quer dizer, acho que a tendência ainda não é tão clara quanto a gente, para poder afirmar com toda a categoria, mas ela, a sensação é que sim, ela é bem melhor do que a gente viu aí no primeiro tri.
Tá legal, obrigado, Carlos, Cris.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Ereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos nessa teleconferência. Lembrando que as dúvidas adicionais que possam, porventura, existir, podem ser dissipadas com o pessoal de relação de investidores, através dos nossos contatos aí pela internet. Então, enfim, obrigado a todos aí e bom final de semana.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.